Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Tinham soado 4 horas da tarde do dia em que devia ter lugar o sarau de Tomásia. No gabinete de vestir de Honorina achavam-se 2 pessoas. Ela que esperava pelo cabeleireiro que tinha de Tocolr, que, no entanto, a distraía conversando. A Mã Lúcia, como Honorina chamava, era uma mulher de mais de 40 anos, alta, gorda, cheia de saúde e vivacidade. Havia nascido longe da corte e perto de uma das fazendas do pai de Hugo, por quem fora convidada para servir de ama de leite ao pequeno Lauro de Mendonça. Lúcia, que nada tinha de seu, e aos 20 anos de idade que então fanfazia, acabava de perder, quase ao mesmo tempo, um marido, que a amparava, e uma filhinha de 3 meses, que ternamente amava, aceitou sem hesitar o convite. Prudente, sossegada e carinhosa, amamentou com tanto amor, com tantos desvelos o pequeno Lauro, que mereceu e teve a gratidão e amizade da família dele. Graças à licitude de Raul de Mendonça, pai de Hugo, casou-se Lúcia pela 2ª vez. E dando à luz uma menina exatamente na mesma época em que nasceu Honorina, em soube quanto a repartir o leite de seu filho, mas, roubando-lhe a morte também este, concentrou todos os seus cuidados e amor na menina que a seus seios confiaram. Alguns anos depois ficou de novo viúva e só no mundo. E então a família Mendon ascendeu para sempre em sua casa. Tanta amizade, tanta confiança merecia essa mulher de toda a família, que a muitos pareceria uma parenta dos Mendonça. A sua voz é naquela casa atendida, os seus desejos estudados e sempre satisfeitos. Ainda na vera do dia em que se passa este capítulo, uma simples insinuação de Lúcia bastou para que Hugo mandasse admitir entre os caixeiros do seu armazém um menino, a quem nunca tinha visto, mas que a ama de sua filha apresentou como seu sobrinho. Tendo dado uma sucinta ideia da Mã Lúcia, iremos agora acompanhar com ela a linda moça que espera pelo cabeleireiro. Mas tu vês, Mãe Lúcia, diz Honorina, que assim tenho por força de aparecer, disse no sarau mal vestida e mal toucada, de modo que todos se hão de rir de mim. Oh, não tenha medo disso, senhor dona Honorina. Com os olhos e rosto que tem, poderá causar inveja, mas não riso. Ora, Mãe Lúcia, além de que ainda temos tempo de sobra para tudo aquilo, às 5 horas chega o cabeleireiro, às 6 estará penteada, às 7 vestida, e em 1 hora poderá chegar à corte. Porém, sempre foi bem má lembrança de mim minha avó exigir que eu me preparasse e vestisse para o sarau aqui, em vez de o ir fazer na corte, mesmo em casa de Raquel. O que é nossa boa velha tenzeza, mais ou menos extravagantes, não ouviu o que ela disse? Fora de mim carregar teão com essas modas e enfeites indecentes, de que terás vergonha de ti própria. A senhor dona Emma está exatamente no ponto em que estava há 50 anos atrás. É verdade, Mã Lúcia, fio que ela vota a meu primo. É um ódio tão elevado, como o sol é também o amor que lhe tens. Pois então, menina, ele como a senhora beberam o leite dos meus peitos, disse Lúcia ensugando uma lágrima, e não é justo que gente come com a filhos. Sasquespamo nosso leite. Descida, Mãe Lúcia, agradecida. Também pela minha parte eu te amo tanto como meu primo. O senhor Lauro me amava muito.
E eu, Lúcia?
Também, também, mãe. Mas o senhor Lauro? É porque tu amas muito mais do que a mim, disse a moça tristemente. Não, senhor Dom Honorina, mas é porque se deve mais ternura aos que estão ausentes. A senhora lembra-se dele. Eu era tão pequena quando ele partiu. E que amor que ele lhe tinha, menina! Parecia seu irmão. Nesse momento uma escrava apareceu e anunciou a chegada do cabeleireiro.
Ah, que entre!
Exclamou Honorina desabafando um suspiro e arranjando-se para logo defronte do toucador. O cabeleireiro entrou, era um moço alto, vida fantasia isto. Trazia uma coisa que ficava entre a brecasaca, corver, enfiada e segura pelos braços, a gravata era amarela, o colete vermelho com botões de metal dourado, as calças roxas, e calçava botis de dura do Iraque de cor questionável com ponteira envernizada. Quanto ao seu parecer, o cabeleireiro tinha os cabelos excessivamente ruivos, trazia óculos, e o seu rosto era tão rubro que parecia usar carmim. Depois de cumprimentar as senhoras com respeitoso movimento de cabeça, colocou-se em posição de começar o seu trabalho. Faço mal conversar enquanto me penteio? Perguntou a moça. O cabeleireiro fez um movimento que parecia querer dizer não. Depois desatou a fita que prendia os cabelos de Honorina e as bases e negras madeixas da moça caíram como uma nuvem negra até o chão. Honorina tinha as costas voltadas para o cabeleireiro. Lúcia olhava com prazer em Fowell para os cabelos da querida filha do seu leite, e por isso nenhuma das duas viu através dos vidros dos óculos do mancebo o fogo que de seus olhos lançava, como querendo devorar a eles tão precioso tesouro. Pois que não faz mal conversar enquanto me penteio, disse Honorina, podemos continuar, ma Lúcia. Pois sim, senhor dona Honorina. Eu lhe dizia que o senhor Lauro a amava muito, e lhe perguntava se lembrava dele. Eu te dizia que não, em luz isto é, de sua figura me não lembro nada, mas da sua amizade, sim, conservo-na bem agradáveis recordações. É possível. Mas não é bem verdade que nós nos lembramos sempre docemente do que, e conosco, se passou no tempo da nossa infância. Certamente. Portanto, é por isso que eu me recordo de muitas coisas passadas então comigo, com minha mãe, e contigo, mãe Lúcia, com as minhas camaradas, e com meu primo. Também com ele. Ora, então duvidas de mim, mãe Lúcia? Pois eu podia provar-te já que é verdade o que digo. Eu me lembro de mil pequeninos episódios, passados com o senhor Laurofin. Dando ele com ele, olha. Sim, por exemplo, a boneca cor-de-rosa, e então a boneca cor-de-rosa. Não sei que idade deveria eu ter, ai. Senhor, me puxa assim os cabelos. Mas eu era bem pequenina, bem travessa, e segundo o que dizem, bem engrafalava como um papagaio. Ora, tu, uma Lúcia, para me fazeres adormecer, costumavas embalar-me, cantando uma balada, ou o que quer que seja, uma cantiga, enfim. Tão fácil era a música, e tantas vezes a havias cantado embalando-me, que eu já tinha de cor, e a cantava também com minha graça infantil, riam-se tanto de me ouvir cantar, que me faziam repetir 20 vezes por dia tal cantiga. Meu primo era insaciável, apesar do meu gênio condescendente, um dia já de tão cansada estava, teimei, e não quis cantar para eu ouvir. Ele fingiu-se enfadado, chamou-me feia tola, e disse-me que já tinha outra prima mais bonita do que eu, e que no dia seguinte lhe compraria boneca, ora, eu era louca por bonecas. Mas o senhor o que faz? Parado. Não me penteia. Há mais de meia hora que tenho os cabelos soltos. Mãe Lúcia, faça que ele me penteie. Com efeito, o cabeleireiro estava em elevada contemplação. O colo de alabastro de Honorina, todo no alvejando debaixo dos seus olhos, lhe havia feito esquecer o pente e o dever do seu ministério. Já mesmo tinha levantado os óculos sobre a fronte e com vistas ardentes atentava às perfeições do colo da moça. Ouvindo a observação que lhe era dirigida, ele, sempre em teimosa mudez, não pronunciou uma só palavra e continuou o trabalho que havia, talvez em querido, ande. Senhora, disse Lúcia, havia-se depressa. Senhora dona Honorina, continue a sua história. No outro dia, às horas do jantar, meu primo apareceu, trazendo uma boneca de vestido cor-de-rosa. Apenas a vi, lembrei-me da cena passada, mas sentida do que ele fazia, e que eu julguei um insulto, despeitada e talvez um pouco ciumenta, olhei para a boneca e não lhe a pedi. Então Honorina disse-me, minha mãe, não é tu aquela boneca? Não, minha mãe, respondi eu, é da prima bonita dele. Sem querer meus olhos se encheram de lágrimas, mas meu primo Lauro fingiu que não me via chorar. Acabado o jantar. Lauro disse que ia guardar a boneca para levá-la de noite à sua prima e entrou para atar o seu quarto, depois saiu. E desapareceu. Eu me sentia ansiosa por conseguir tão linda boneca. Meus olhos não sudiam a arrancar a porta do quarto de meu primo, minha mãe, que estava lendo o meu coração. Honoríssimo, vai furtar a boneca da prima bonita de Lauro. Eu achei tão justo e agradável o conselho de minha mãe, que entrei correndo no quarto de meu primo. Havia no fundo do quarto uma espécie de altar. Lauro tinha feito da colcha da sua cama uma cortenha, que caía até baixo, tapando a frente de uma mesa, no fundo a qual eu vi a boneca. Muito pequena para chegar até ela, eu arrastei uma cadeira, trepei e fui pegar na boneca, mas quando a minha mão estava quase tocando ela, ela ergueu-se acima da minha mão. Levantei esta. A boneca abaixou-se. Abaixei a mão. Ela fugiu para um lado. Persegui ali e ela escapou-se para o outro. Espantada, supondo-me só no quarto, eu recuei, dei um grito e corri para onde estava minha mãe. Ora! Isto é demais. Mãe Lúcia, este homem está beijando os meus cabelos. Senhor! Exclamou Lúcia erguendo-se. O cabeleireiro não fez o menor movimento,
Tinha com efeito beijado duas vezes alguns anéis das belas das madeixas de Honorina. Mas, conhecendo que ela se ofendia com isso, continuou a penteá-la, sempre sem dizer palavra. Porém, mãe Lúcia, não é isto ousadia demais? Provavelmente ele não quis ofendê-la com tal ação, se a senhora visse como o rosto do pobre homem está exprimindo o do compungente. Tá bem, mãe Lúcia, não damos nada, coitado. É um estrangeiro que ignora os nossos costumes. Eu creio que ele não sabe uma palavra do português. Ainda não disse nada. Eu também penso do mesmo modo, de Jesus, mas vamos à conclusão da história. Sim, continuou Honorina, eu corri para minha mãe e contei assustado o que acabava de acontecer-me. Assegurando que a boneca era encantada, minha mãe, contrafazendo-se para não se rir, disse-me que sabia um segredo para destruir o encanto da boneca. E depois de me ouvir instar muito para que me dissesse, depois de me ver beijá-la e abraçá-la mil vezes, ensinou-me que fosse outra vez ao quarto e que, subindo na cadeira, cantasse defronte da boneca minha cantiga. Eu olhei para minha mãe, como quem duvidava, mas tanto ela insistiu e me assegurou que com isso seria destruído o encanto. Tantas vezes me repetiu as mesmas palavras, que acabei por acreditar e entrei de novo, posto e menos apressada, no quarto de meu primo. Entre a dúvida e a esperança, coloquei-me o que eu me defronte da boneca e comecei a cantar tremendo. Eu a vi fazer um movimento para mim. Quase que soltei um grito. Pouco depois, já mais animada, continuei. Cantei o segundo verso. A boneca aproximou-se algumas polegadas do meu lado. O meu espanto só podia ser igualado pelo meu prazer, apesar da comoção que sentia, canha ainda. Cantei sempre, cantei até ao fim. E a boneca ainda se veio chegando. Sempre mais. Até que ao terminar a minha cantiga, estendi os braços e lhe prendia entre as minhas mãos. Então eu pude ver que alguns arames sustinham a boneca em pé, e diversos cordões, que se perperdiam por baixo da mesa, tinham servido, não sei como, para fazê-la mover-se em diferentes sentidos. Desatei esses cordões, livrei a minha boneca dos arames, e abraçada com ela a saltar da cadeira, quando caí nos braços de meu primo, que me cobriu de beijos. Oh, mãe Lúcia, todo aquele encanto de arames e cordões era ele que tinha ideado. Ele não tinha prima bonita. A boneca tinha sido comprada de propósito para mim. Depois, nós fizemos as pazes e eu lhe cantava todos os dias a minha candiga. Oh, mãe Lúcia, se este homem me cortou uma porção de cabelos. Só, exclamou Lúcia. Senhor, disse a moça fazendo-se cor de nácar. Saiba que eu amo muito os meus cacabelos para consentir que eles sejam assim cortados contra minha vontade. Lúcia, onde está meu pai? Ainda não veio hora. Pois devo eu estar sofrendo as loucuras deste homem. Eu juro que ele não é cabeleireiro. Ainda tem os cabelos soltos. Ou será possível que Raquel me mandasse cá semelhante homem para me pentear? O cabeleireiro, sempre silencioso e parecendo não compreender coisa alguma do que a moça estava dizendo, depois de guardar furtivamente no bolso da sua casaca ou sobrecasaca um belo anel de madeixa, ia continuar. Quando Honorina se levantou, a moça estava rubra de despeito. Senhor, o saber se me quer pentear ou não. Se quer, já o podia ter feito. Se o não sabe fazer, deixe-nos. Nada mais encantador do que a figura graciosa de Honorina. Com uma mão pousada sobre o encosto da cadeira, em que estivera sentada, com seus cabelos caídos até a altura dos joelhos, com as faces furiamente enrubescidas, ela encarava com olhos de despeito o homem que se atrevera a cortar-lhe um anel das suas belas madeixas. O insolente cabeleireiro, a princípio, pareceu comovido por tantos encantos, depois, sempre sem dizer palavra, tomou o chapéu, cortejou as duas senhoras e foi saindo sem cerimônia alguma, e sem mesmo cuidar em apanhar um pé que do seio lhe caiu. Então ele se vai, mãe Lúcia? Parece que sim, será crível. Que homem é este? Olhe, senhor Dom Honorina, ele deixou cair um papel. Vejamos. Damo. Honorina abriu o papel e soltou um grito. Que é isto? Perguntou Lúcia. É ele, mãe Lúcia, é ele.
Ei, quem?
O desconhecido que jurou amar-me? O desconhecido de quem te falei? Meu Deus! Ouve, respondeu Honorina, lendo o que estava escrito naquele papel. Honorina, se te roubei um anel de madeixas, mas eu te amo. Eu te amo com esse amor de poeta, com esse amor de fogo, que ainda quando acaba na desgraça e na morte, contanto que seja sempre o mesmo é um amor, é por força bem bal. Mas isto é já uma loucura, balbuciou Norina, é admirável. Porém aquele que se esconde no mistério é um homem de quem se deve fugir. Sim, mãe Lúcia, disse automaticamente a moça, é um homem de quem se deve fugir. E deixando-se insensivelmente sentar na cadeira, Honorino ia entregar-se a mais profunda meditação. Era de ver-se essa jovem tão ubabela e tão interessante caída nessa posição desleixada, e tão fechada consigo mesma no íntimo de seus ocultos pensamentos, pálida, como a sombra da mais linda revirgem rida em água de fonte sossegada, com as mãos esquecidas sobre o colo, ou com seus cabelos espalhados e soltos negligentemente, com seus belos olhos desmaiados em doce quebrantamento, e em todo o seu semblante, com traços ligeiros dessa melancolia inefável, que tanto pode nos corações. Lúcia olhava em silêncio para a Honorina. Parecia querer adivinhar seus pensamentos na expressão de seu rosto. Bebê-los no ar que ela, respirando, deixava sair embalsamado por entre seus lábios cor-de-rosa. No fim de um quarto de hora a moça voou a cabeça de e com as mãos afastou para trás das orelhas as aneladas madeixas, que lhe brincavam nas faces. Estava então perigosamente fascinadora. Era já absoluta e outra. Via-se sua fronte umedecida por leve suor. Os olhos brilhava fogo celeste. Suas cistravam-se brandamente coradas. Suas narinas um pouco dilatadas. E pelos lábios entreabertos, escapava-lhe respiração difícil e quase suspirante. Lhe agitava o seio, como se se sujeitasse a repetidos choques elétricos. De momento a momento estremecia. Depois de alguns instantes mais, ela passou a mão pela testa e erguendo-se, desassossegada ao fal, exclamou o sarau. Que se me penteie. Que se me vista depressa. Eu preciso sair. Eu quero respirar o ar livre. E pois esquecer-me do mundo, de mim mesma, na embriaguez de uma noite de prazeres ruidosos. Lúcias, e a minha cabeça me está ardendo. Eu tenho nela alguma coisa que me queima, que me devora, que pode enlouquecer-me de um instante para outro. Meia. Que penteiem. Que me vistam depressa. Então será preciso mandar vir outro cabeleireiro, ó. Quanto tempo perdido. Mas é impossível que fosse Raquel quem me mandasse aquele homem. É impossível que se ela tenha ligado com ele para conspirar será contra o meu sossego. Um cabeleireiro que vem da parte da senhor Raquel, disse uma escrava, aparecendo na porta do gabinete. Quem? Exclamou a moça em Lúcia. Não foi, portanto, Raquel quem o mandou cato? O cabeleireiro entrou. A moça estava perfeitamente toucada uma hora depois. No entanto, o primeiro cabeleireiro, que havia estado com Honorina, pouco depois de ter saído da casa dela, buscou apressadamente o ponto da praia, onde em Niterói se encontram as fáluas, aí cercado e perseguido pelos patrões e remadores, que a porfia lhe ofereciam seus batéis, o mancebo livrou-se deles, empurrando-os para os lados e saltando dentro da primeira falua que viu o gril. Para corte. Velas ao vento, remos ao mar. E uma boa molhadura se curta fora a viagem. Meia hora depois o mancebo desembarcava no cais da rua fresca, devendo apenas notar-se que, com a pressa com que saltou fora do batel, desarranjou-se-lhe a cabeleira ruiva que trazia. E ele, para não demorar-se consertando-a, arrancou-a e guardou-a no bolso da casaca.